Rádio Gazeta M 890, entrevista.
É, chegou a hora da nossa entrevista hoje. Um convidado muito especial aqui, elenco, digamos assim, meu time aqui, vai receber o William Rocha, zagueiro do Nagoya Grampus. Ele que é brasileiro, claro, atuando lá no Japão. William, tudo certo com você? Seja bem-vindo aqui à Rádio Gazeta. Uma ótima tarde.
Olá, muito obrigado. É um prazer estar falando com vocês. Boa tarde para todos vocês aí e para todos os ouvintes.
Isso aí. Olha, eu vou apresentar a Laís Martins, porque ela vai fazer a primeira pergunta para você.
Oi, William. A gente sabe que você está emprestado pelo Guarani para o Nagoya, né? E a gente queria saber se você tem expectativa de retornar no Brasil ou você pretende fazer carreira no Japão e até mesmo se aposentar por aí?
Olha, o país aqui é fantástico, né? O Japão é um país fantástico, onde dá totais condições para que eu possa continuar a minha carreira no Japão perfeitamente, sabe? Acho que dão totais estruturas para a família, tratam você como um atleta profissional, né? Não como um jogador de futebol. Então, o meu coração, o meu desejo da minha família é que eu fique muito tempo no Japão ainda.
Olha só, legal saber disso, porque a gente não tem essa visão. Aqui, a gente que vive no Brasil, a gente sempre vê que o jogador vai para o Japão e acaba ficando lá, mas a gente não sabe como é o tratamento. Muito bom saber que os jogadores brasileiros, principalmente, são super valorizados por aí. O João vai fazer outra pergunta para você.
Bom, William, beleza? Boa tarde para você. Recentemente, o Sérgio Ramos se envolveu em polêmicas por ter forçado o cartão amarelo. E eu queria saber de você se isso é um recurso comum entre os jogadores, se você já teve que fazer isso alguma vez.
Olha, essa é uma coisa bem interessante também, vou voltar no Japão, porque aqui no Brasil a gente é meio que ensinado errado, né? Acho que a gente usa um pouco da malandragem e acaba uma hora ou outra você fazendo isso. Acho que é normal, mas não pode falado, né? Acho que isso é muito diferente você fazer e depois você falar, acabar expondo isso, né? E aqui até aconteceu com o Sérgio Ramos na Europa e deu uma repercussão muito grande, né? Aqui no Brasil eu já forcei, já aconteceu de amigos meus forçarem pela sequência de jogos, né? Você tem que ficar um jogo fora, então você tem dois cartões, já que você vai ficar o próximo fora, você tomar esse terceiro cartão. Então é uma prática normal aqui no Brasil, sabe? Já no Japão eu já não vi isso. Já não tem essa malandragem, tipo assim, fair play é fair play, por exemplo, tá ganhando de 1-0, o goleiro vai bater o tiro de meta, ele não fica enrolando, ele bate o tiro de meta rápido, entendeu? Eles preferem jogar do que
não tem tanta malandragem, né?
Usar a malandragem, exatamente.
Isso aí, olha, a gente falou, você falou que é muito bom viver no Japão, que o Japão sempre recebe os atletas muito bem. Agora eu quero perguntar para você sobre um possível lado negativo, porque a gente vê sempre bons jogadores se transferirem. A gente viu o Jô, que é seu colega de time, vivendo um ótimo momento aqui no Brasil com o Corinthians, cogitado até na seleção brasileira, foi aí pro Japão e acabou caindo um pouco, não o rendimento, ele vem jogando bem, mas caindo um pouco nos holofotes, digamos assim. Como que você observa isso? Um jogador que vai para o Japão, você acha que ele perde um pouco do sucesso, digamos assim, em bocas? Porque aqui no Brasil, a gente sabe que o jogador vem atuando muito bem e é sempre lembrado na seleção. Atuando no Japão, fica um pouco mais difícil. Como que você enxerga isso?
Então, pro jogador que, como o Jô, né, que lá são chamados de superstars, né, que tem, cada time praticamente tem um ou dois que são esses jogadores assim, né? Que são mais estrelas, né? Que tem mais história. Mas esses jogadores, eu acredito que é muito difícil você receber uma proposta do Japão e não se balançar em querer ficar, sabe? Porque já tem um alto salário aqui e vai em busca de um salário exorbitante lá. Só que aí ele já vai pagar por isso, né? Ele não vai ser lembrado mais na seleção, a imprensa já não vai estar falando dele toda hora, então eu acredito que isso é uma escolha muito difícil, né? Já para os jogadores medianos, é perfeito, porque você vai para lá, você faz sua vida, e quando você volta, você ainda tem um mercado bom, só que você já tem uma vida mais tranquila, e que você pode dar uma vida mais tranquila para sua família, né? Mas no caso do jogo, eu vejo de perto assim, ele está muito feliz também, ele quer permanecer no Japão até o final do contrato dele, porque ele já fez muito futebol brasileiro, e ele acha que, ele espera, né, que ninguém aqui esqueça dele, de tudo que ele fez pelo Corinthians, né?
Isso aí, é bom saber, é bom a gente saber que existem esses dois caminhos aí, porque o jogador precisa sim optar uma hora aí, ou jogar no Japão e, como você falou, fazer uma excelente carreira pessoal, digamos assim, financeira, ou você ter o reconhecimento aqui no Brasil, que às vezes também não é o melhor lugar para um jogador. O jogador aí, a gente vê clubes gigantes aqui do Brasil, atrasam salários, enfim, ninguém gosta de ficar sem receber. É uma situação difícil, mas é muito bom a gente saber pelo seu lado aí como que é esse panorama. Eu vou apresentar agora o Leonardo Vacello, que vai te fazer mais uma pergunta.
Opa, William, boa tarde. Queria te perguntar agora sobre a sua temporada atual no Nagoya Grampus. Você estava fazendo uma boa temporada, pelo menos pelos números que a gente conseguiu achar aqui. Você tinha 8 jogos e 3 gols, que são ótimos números para um jogador da sua posição. Porém, você acabou, né, se machucando. Queria saber como é que está aí a recuperação e em quanto tempo você volta.
Então, graças a Deus, já estou em final de recuperação, né? Comigo aconteceu essa fatalidade de romper o ligamento cruzado do joelho. Não foi nada fácil para mim, porque eu já tava fazendo, como se diz, né, um nome, crescendo meu nome no país, né? Por ter jogado 8 jogos, e fui 4 jogos na seleção da rodada, fiz 3 gols, então, tipo assim, eu já tava tendo um nome bastante falado, né, e aconteceu de ter essa contusão. Mas é coisa que é ósseo do ofício, e agora o pior já passou, já tô muito bem pra voltar, tá bom, mandando os exames agora dia 1º, outros exames, e agora é só aguardar a direção do Nagoya e saber o próximo passo da minha carreira.
Isso aí, muito bom saber que você então estará de volta logo mais, porque você é um zagueiro goleador. A gente vê aqui pelos seus números, você atuou muito bem no Red Bull Brasil, você também vem atuando muito bem aí no Nagoya, acho que é um número excepcional. O mercado brasileiro com certeza está de olho em você por conta desses gols aí, os zagueiros vêm fazendo gols, então quem faz gol acaba sendo reconhecido. Olha, nossa última pergunta vai um pouquinho na contramão do que a gente veio falando até o momento, porque pelos seus números aqui, você foi campeão brasileiro pelo Fluminense, certo?
Uhum.
Em 2010. É. Mas você não jogou nenhuma partida. Como que foi isso para você? Isso te afetou em alguma coisa? Conta para nós, porque a gente quer saber como que um jogador, digamos, que assiste um time ser campeão pelos bastidores.
Olha, como que eu posso explicar? É uma faca dois gols, né? Tipo assim, você ficar feliz, mas não totalmente feliz, entende? Eu acho que, pra mim, eu quando falo dos meus títulos, eu não costumo citar, entende? Porque eu acho que eu não fiz esforço nenhum pra conquistar esse título, né? Eu estava no elenco, mas acabou que eu fui preterido pelo treinador e por não me usar. Mas faz parte do futebol, né? Eu era muito novo, tinha saído do Paulista de Jundiaí, né, que é um clube de menor expressão. Acabei indo pro Fluminense, cheguei lá, até pro Fred. Um seleto time do Fluminense, e acabou que eu não tive a oportunidade. Mas como eu te falei, fico feliz, tenho isso no currículo, tenho a medalha em casa, mas não é uma das coisas que eu conto das melhores da minha carreira, sabe?
Isso aí. Muito obrigado, William, pela sua participação. Você que é um zagueiro de 29 anos, aí tem bastante lenha para queimar no futebol. A gente torce, já que você gosta bastante aí de viver no Japão, a gente torce que você vire um ídolo aí no Japão e, caso queira voltar para o Brasil, consiga aí manter esses números muito bons que você tem pelo Nagoya Grampus. Você pode aí ter um espaço para dar suas considerações finais.
Bom, muito obrigado, agradeço vocês, a equipe de vocês da Gazeta, por terem ligado, por ter batido esse papo aí. Estou à disposição, quando quiserem, pode ter certeza que meu celular vai estar sempre ligado para atender vocês aí, tá bom? Deus abençoe e proteja vocês muito aí.
Aí então a entrevista com William Rocha, zagueiro do Nagoya Grampus. Muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação. E ó, a gente continua aqui no Mochileiros da Bola depois de saber um pouco mais sobre o que aconteceu aí, o que acontece no cenário do futebol japonês. Eu gostei bastante de saber a opinião dele.